Mais cedo ou mais tarde, mas amém. Então, esses são, porque nós vamos ganhar as vidas e precisa de pessoas para falar do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar, inclusive, agora. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Feche os seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te agradecer pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui. Senhor, vem trazendo a revelação da Tua Palavra. Vem trazendo, Deus, a revelação do quanto o Senhor os ama, do quanto o Senhor os deseja. Espírito Santo, Tu tens a liberdade de se mover no nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, eu te peço, traz revelação da Tua Palavra em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Repete comigo uma oração, fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro meu coração para receber a sua maravilhosa palavra. Traz, Senhor, revelação da palavra, em nome de Jesus. Hoje eu vou falar da palavra, que é a nossa última palavra dessa noite. Depois nós vamos orar e depois nós vamos para casa. Mas, antes disso, eu quero explicar para você, compartilhar com você o que Deus tem colocado no meu coração. Quando o pastor Wilson liberou para nós pregarmos, não ia ter nenhuma pregação separada, eu falei assim: eu preciso insistir nisso com os irmãos. Insistir na importância de confessar a palavra. Que eu percebo que isso é uma coisa que os irmãos não estão fazendo. Pastor, como é que você percebe que a gente não está fazendo? É simples. É pelo quanto você está conquistando na sua vida. Presta atenção. Quando o diabo está te atacando, quando tem não só o diabo, a carne e o mundo estão vencendo você, é nítido. A gente percebe. A gente percebe que muitas coisas ficam difíceis para você. As coisas não acontecem, não tem o mover de Deus, não tem o favor de Deus. E a gente percebe que você é crente, que você ama o Senhor, mas a gente não vê muitas coisas que deveriam estar acontecendo na sua vida. É mais ou menos o seguinte: quando você me vê gordinho, você sabe, o pastor foi para as férias. Olha lá, minha esposa já deu risada. Eu estava lá nas férias e ela falava assim: a hora que a gente voltar, a gente vai fazer uma dieta e não sei o que lá. Eu estava ali fazendo aquele, já viu aquele símbolo que você está sendo, estão aprontando com você? Fica aí o meu filho assim, ó, que nem ele fica ali, ó, fica assim fazendo assim, ó. Ele de um lado e eu do outro. E fica um zoando o outro. Mas ela está falando isso para o meu bem ou para o meu mal? Para o meu bem. E eu estou falando isso aqui para o seu bem. Porque o meu desejo, eu quero falar o meu desejo como pastor, é que você tenha uma vida que vale a pena ser chamada de vida. E muitas vezes eu vejo Satanás vencendo as batalhas que você está lutando. E eu falo assim: eu acho que não entendeu ainda as armas que Deus já deu, que Deus já liberou, e aí por conta disso, não experimenta o melhor de Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, por conta de você não entender isso, presta atenção. Jesus já conquistou e as nossas bênçãos estão aonde? Estão no céu, está lá liberado para nós, as bênçãos celestiais estão lá em cima. Só que eu preciso trazer essas bênçãos para a terra. E tem uma forma de fazer isso, não é chorando, não, é declarando a palavra de Deus. E eu quero hoje, para você entender, antes eu falei sobre a importância da oração, a importância do devocional, agora eu quero falar da importância da palavra de Deus. Primeira coisa que precisa ficar claro na sua vida é o quanto que essa palavra é importante, lembra? A gente falou de imagem. O quanto que é importante a palavra de Deus. Porque se você achar que a palavra não é importante, se você não valorizar a palavra de Deus, ela não vai ser importante mesmo para você. Você não vai viver isso. É como se fosse uma atmosfera. Se você não valorizar a palavra de Deus, se você não entender o quanto que ela é importante para você e para mim, você não vai valorizar aquilo que tem que ser valorizado. Então, por exemplo, Deus, quando Ele criou a terra, criou tudo, Ele fez o quê? Ele ficou que nem um monge budista e ficou assim. Aí veio a luz. Não, Ele abriu a boca e disse, haja luz. Começou a criar tudo, abrindo a boca e declarando, falando o que tinha que acontecer. Então, tudo tem a ver com a palavra, de eu abrir a minha boca. A Bíblia diz que a minha boca fala do que o coração está cheio. Então, eu e você, nós temos que tomar cuidados com a palavra, daquilo que a gente abre a boca. Lembra que eu falei de murmurar, de reclamar? Tem estudos aí que fazem, eu já vi alguns, de pegar uma planta, duas plantas. Uma você fica falando palavras positivas para ela, só palavras positivas, hein? Não estou nem falando da palavra de Deus. E a outra você fica falando palavras negativas. Aí mostra lá que aquela palavra negativa faz mal para a planta. A planta murcha. Porque é um espírito. E quando você declara a palavra de Deus, ela tem um poder maior, porque é a palavra que Deus já liberou. É superior a uma palavra positiva. Quantos estão me entendendo? Por isso que eu e você, nós temos que ser o povo do livro. Eu tenho que ler o livro, tenho que declarar o que a palavra de Deus diz. Então hoje, por exemplo, eu estava lendo a palavra de Deus e eu me deparei com o livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 14. A palavra diz assim, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Olha só, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. A palavra de Deus diz que o bem e o mal estão no poder da língua. Mas a Bíblia diz para a gente não amaldiçoar, para a gente declarar, para a gente abrir a boca. O pastor Wilson, ele conta uma história que a pastora gosta muito de jabuticaba. Eu também adoro jabuticaba. E aí, eles viajam muito. E como eles viajam muito, ninguém foi lá e regou, porque era a pastora que regava, a pastora Zanilda. Não regou, a planta estava murcha lá, quase uma árvore. E aí, o que aconteceu? A pastora Zanilda começou a chorar. Aí o pastor ficou indignado, falou assim, não, peraí, eu vou começar a declarar. Virou para a planta e começou a declarar, planta, vive. E começou a declarar, não, essa planta vai viver. Planta, eu te ordeno, você vai viver agora, você vai frutificar. O que aconteceu com a planta? Começou a viver, começou a frutificar. É o poder da palavra, daquilo que você crê. Então, o que eu quero te dizer é que quando nós abrimos a boca, nós podemos nos enterrar ou nós podemos voar, dependendo do que abrir a boca. Lembra, aquele povo não entrou em Canaã porque murmurou. Por que que eles murmuraram? Na verdade, eles não criam em Deus. Eles não tinham fé que Deus poderia fazer as coisas na vida deles. Então eles murmuraram. Eles achavam que Deus não podia e começaram a declarar. E Deus falou assim, com esse povo não tem como entrar. Porque eles têm uma mentalidade errada a meu respeito e a respeito deles. Os espias que tinham entrado, eles se viam como gafanhotos. E eles falaram, nós não vamos conquistar a terra. Eles infamaram a terra. Quantos crentes são filhos de Deus, têm o Espírito Santo, o poder de Deus, o poder na palavra, mas vão lá e infamam a terra. Infamam a família, infamam o trabalho. Em vez de falar, declarar bênção no trabalho, declaram maldição no trabalho. Em vez de abençoar o chefe ou a chefe, não importa quem, vá lá e amaldiçoa o chefe e a chefa. Quantos estão me acompanhando? E aí, o que eles trazem para a vida deles? Não trazem bênção, trazem maldição. Não traz prosperidade. Por quê? Está declarando aquilo que não tem que declarar. Nós declaramos o quê? Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós temos que abrir a boca e declarar a bênção. Eu falei assim, eu não vou abrir a minha boca porque eu sei o poder que eu tenho. Se eu amaldiçoar essa pessoa aqui, é capaz de acontecer alguma coisa com ela. E Deus não quer que eu amaldiçoe a vida dela. Então eu tenho que entender que existe poder na palavra. O diabo quer que você não enxergue dessa forma. O diabo quer que você olhe e não tenha nenhum. Ah, é só mais um livro. É só... Não, não. Deixa eu explicar algo. As palavras, elas são sementes. Fala assim, as palavras são sementes. Palavras faladas são sementes plantadas. Repete comigo. Palavras faladas são sementes plantadas. E palavras repetidas são sementes regadas. E elas vão germinar. Então pessoas que ficam falando, ó vida, ó céus, a vida não vou conseguir, não vou, ela tá, o diabo está falando na vida dela, e ela está repetindo o que o diabo está falando. Ela ouve uma notícia ruim, fala assim, esse país aqui não tem mais jeito, vou me mudar para outro país, ou vou fazer outra coisa. Mas espera aí, Deus falou para ela mudar? Não, ela só ouviu. Aí ela, em vez de chegar e falar assim, eu quebro agora a maldição, eu declaro que esse país é bendito, eu declaro que vai mudar em nome de Jesus. Amém. São palavras, é a forma de enxergar. A pessoa, ela olha um diagnóstico ruim de saúde dela, ela tem duas alternativas, ela fala assim, morri já, não tem mais jeito. Ela fala assim, não, mais uma batalha que eu vou vencer aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o que habita dentro de mim é maior do que no mundo está. E se Deus me permitir, eu vou vencer essa batalha. Ponto final. Então a palavra de Deus, ela é poderosa. A Bíblia diz que ela é uma espada de dois gumes, mais afiada, que separa a alma do espírito, para discernir entre alma e o espírito, para discernir o propósito de Deus nas nossas vidas. Então a palavra, ela tem poder. Jesus, quando foi enfrentar o diabo, deixa eu te falar uma coisa, queridos. Jesus, quando ele veio para a terra, ele se esvaziou do seu poder. Jesus não veio com o poder que ele tem lá no céu. Não, ele se esvaziou. A Bíblia diz que ele se esvaziou das suas prerrogativas divinas, do direito divino que ele tinha, do poder divino dele. Ele se esvaziou. Então, se você vê lá aqueles filmes lá, Os Milagres do Menino Jesus. Tem isso na Bíblia, irmãos? Não. Esquece. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa. E Jesus, quando estava lá, ele confrontou o diabo com o quê? Ele falou, diabo, vai embora. Ele falou isso? O próprio Senhor Jesus Cristo resistiu ao diabo com o quê? Com a palavra de Deus, ele declarou a palavra. Então o que é confessar a palavra? É você concordar com Deus. É você receber, por exemplo, uma notícia de uma situação difícil. Você pode concordar, é mesmo, né? A situação está difícil. Ou você chegar e falar assim, não, peraí, o que a palavra de Deus diz a esse respeito? Não, isso não vai acontecer comigo. Quando eu peguei Covid, eu falei, eu era um dos primeiros a pegar Covid. Eu falei assim, nada vai me acontecer. É a palavra de Deus. Eu estou declarando. O diabo quer, lembra, sempre trazer medo, que você fique no corner. Você fique lá no canto, assim, com medo. Mas Deus não, Deus fala assim, resiste, declara. A música que eu estava ouvindo esses dias, estava chorando, ontem e hoje, aquela música Nunca Pare de Lutar, da Ludmilla Ferber. Pastora, chegou a hora dela, partiu. Mas eu estava ouvindo aquela música, Nunca Pare de Lutar, profetiza, libera a palavra. Adore o Senhor, não importa a situação. Então a vontade de Deus para nós é que nós concordemos com Ele. É que nós sejamos os canais para liberar a palavra dele na terra. Então tem uma situação ruim,
Em vez de eu concordar com aquela situação ruim, eu vou declarar o que a palavra de Deus diz. Porque eu não ando por vista, eu não ando por sentimento. O diabo quer que você viva por sentimento, pelo que você sente. Não, querido, sentimento pode ser enganoso. Nosso coração é enganoso, mas a palavra de Deus não. Eu lembro de um amigo meu, eu nunca esqueço da frase que ele disse. Ele falou o seguinte, que se o sol é redondo, mas se a palavra de Deus dissesse, a palavra não fala, que o sol é quadrado, eu ia falar que o sol é quadrado, ainda que eu estivesse olhando o sol redondo, porque o que vale é a palavra de Deus. Percebe? Você não pode, o diabo quer que você duvide da palavra de Deus, que você ache que a palavra de Deus não é algo importante, que você não dê peso, que você não honre a palavra de Deus. Para quê? Para você não ler, para você não conhecer. Meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Está escrito. Então, quanto mais eu conheço e pratico a palavra, mais é gerado fé. Na hora que eu abro a minha boca, os irmãos, ontem e hoje, pegaram aquele material que eu mandei e vocês começaram a declarar, sim ou não? Quem começou a declarar? Levanta a mão. Você começou a sentir algo diferente dentro de você na hora que você começou a declarar? Sim ou não? Fala sim. Por quê? Porque você estava declarando aquilo que Deus diz, não aquilo que você achou que era para dizer, mas aquilo que Deus diz. Quando você diz o que Deus diz, você concorda com o que Deus fala. E aí você, ou seja, você tem fé no que Deus falou, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você concorda com Deus, quando você declara a palavra, você está falando, eu concordo com Deus, eu creio na palavra de Deus e eu vou experimentar o melhor de Deus. Quero te falar que isso aí é a coisa mais básica que um crente tem que ter. Nós somos o povo do livro. Eu não estou falando que você tem que ser, presta atenção aqui em mim. Eu não estou falando que você tem que ser um expert, um mestre na palavra. Mas você precisa ser quem? Aquele que conhece, que lê a palavra, anota e fala, isso aqui é para mim, e eu vou praticar a palavra. Eu tenho a palavra na minha boca, não tenho a Bíblia inteira na minha boca, mas eu tenho a palavra na minha boca. Isso é o que Deus deseja para mim e para você. Por quê? Presta atenção. A palavra de Deus, ela é como se fosse um manual. Manual do fabricante. E no manual do fabricante está falando como nós temos que viver para nós não termos problema. O problema é como todo brasileiro tem o costume de ligar o negócio e nem olhar como liga, se funciona, se a tomada é no 220, 110. É verdade ou não, irmãos? A palavra de Deus é a mesma coisa, só que a palavra de Deus é para a minha vida, para a sua vida. Então não existe crente vencedor que não pega a palavra e toma posse daquilo. Agora, a palavra também é um testamento. Fala assim, um testamento é algo que Deus deixou para mim e para você. Deixou para mim o testamento falando, ó, isso aqui que eu tenho para você. É o que Deus tem para mim. E você pega lá as promessas de Deus para nós, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, sendo liberados para nós. E aí aquilo tem que trazer vida para mim, eu tenho que olhar para aquilo e crer nisso, porque aquilo é a palavra de Deus. Deus não é mentiroso. Mas eu quero te dizer, o diabo quer que você tenha uma outra imagem da palavra. Olha só um exemplo. A parábola dos talentos, todos lembram da parábola dos talentos? Eu não vou ler aqui agora, mas na parábola dos talentos tinham três tipos de pessoas. Tinha dois que pegaram o talento e trabalharam, e teve um que não trabalhou o talento, e escondeu o talento. Fala assim, escondeu o talento. Qual foi o motivo que aquele escondeu o talento? Porque ele tinha uma imagem errada do Senhor. Porque ele tinha essa imagem errada de Deus, ele escondeu, ele achou que Deus era um Deus que estava com o chicote na mão, querendo bater nele. Então ele escondeu o talento. Os outros não, assim que receberam já foram lá e frutificaram. Isso quer trazer algo para nós. Quando você sabe que você é amado, você vai frutificar muito. Mas quando você tem dúvida do amor de Deus, você não vai frutificar. Quando você tem dúvida do quanto que você é amado, que Deus te amou, você não vai viver o melhor que Deus tem para você. Quando você não tem dúvida nenhuma que Deus te ama, pode passar qualquer situação, você vai estar feliz, você vai estar tranquila, porque eu não tenho dúvida do amor de Deus. Desde o Éden, o diabo quer colocar o quê? Dúvida. Dúvida da palavra. Ah, será que é verdade o que Deus falou? A serpente fez isso. Ou seja, chamando Deus de mentiroso. E se isso entrou no seu coração, ou se isso entrar no seu coração, vai ser um problema. Porque você vai ter dúvida. Será que isso aqui funciona mesmo? Será que a palavra de Deus funciona mesmo? Claro que funciona. Percebe? Então é isso. A questão toda é o quanto que eu entendo que a palavra de Deus é poderosa. Eu preciso ler a palavra de Deus, não é um livro mágico, mas a partir do momento que eu pego aquilo coloco para dentro de mim, aquilo começa a se tornar vida. Eu perguntei para os irmãos: irmãos, depois que vocês declararam a palavra, começaram a declarar, o que começou a acontecer? Ai, senti um negócio diferente. Ou seja, vem trazer fé. Lembra, a fé vem pelo ouvir. E eu começo a declarar a palavra, eu pego a palavra e começo a declarar: não, isso aqui é para mim. Onde eu pôr as mãos, onde eu colocar a planta dos meus pés, vai prosperar, está escrito. Só que não está acontecendo ainda. Tudo bem. Ah, mas eu não estou sentindo. Tudo bem. Declara. Lembra? Palavras regadas vão germinar. Eu estou plantando, são sementes. Elas vão crescer. Chuchu vai dar em quanto tempo, chuchu? Quantos meses dá o chuchu? Hã? 3 meses? 6 meses. E uma jabuticaba dá em quanto tempo? 12 anos? 5, 6, sei lá. Depende da jabuticaba. Cada fruto do seu jeito, cada coisa na sua vida é uma hora. Mas o que eu tenho que fazer? Declarar, abrir a boca, concordar com Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Você não está vendo. Uma pessoa que ela está doente, está enferma, e ela está passando por uma situação. Toda vez a gente está orando, a gente ora numa situação, alguém está numa UTI, alguma coisa. O Anthony estava na UTI, agora está no quarto, graças a Deus. Você orou, você declarou, você creu. Eu, por exemplo, quando eu vou orar por alguém, eu falo assim: não, orei lá pelo meu sensei, lá o cotovelo dele estava destruído, foi lá, voltou, está até lutando. Falei, aleluia. Aí eu não sei se ele foi em centro de macumba, eu não quero saber. Eu sei de uma coisa: a minha oração aconteceu. Quantos estão me entendendo? Eu creio, é naquilo que eu creio, é na palavra de Deus. Se ele crê ou não, não sei, mas eu creio naquilo que eu oro. E eu estou lá declarando. Tem pessoas que a gente ora para ela não, para ela sair da UTI, e ela sai. Tem outras que a gente ora e Deus chega e fala assim: chegou a hora, partiu. Foi promovido, fala assim: foi promovido. Quantos vão ser promovidos aqui? Levanta a mão. Pastor, eu não quero. Não, filho, vai acontecer, fala assim: vai acontecer. Vai acontecer, só não sabe a hora. Mas foi promovido, chegou lá antes. Eu costumo brincar que a minha mãe deve estar fazendo pudim para Jesus. Jesus deve falar assim: rapaz, dona Laura, faz um pudinzinho para mim. Ela fazia um pudim fantástico. Picanha de panela melhor que na churrasqueira. Impressionante. Frango de panela, então. Você já está vendo? Você já está imaginando. Imagem já está trazendo. Vai trazer um comportamento. Não vai aqui do lado, não. Não vai, não cai, não. Continua firme aí. Amém? Mas você viu como é que é? Estou falando, você já está imaginando. Uau! Uau! Está vendo como é que é? Oh, deu até água na boca agora. E eu falando ainda. Eu tenho uma particularidade de quando eu começo a comer, as pessoas falam: esse negócio deve estar bom. É uma particularidade minha. Todo mundo que me vê comendo fala assim: isso deve estar bom. Minha mãe sempre falava: você come com gosto. Acho que ela fala. Eu nunca fui uma criança tanquinho, sabe, tanquinho? Sempre tanque meio redondinho. Sempre tive umas buchinhas do lado. Agora que eu estou tentando arrancar as buchinhas. Mas Sabe por quê? Ela me dava comida. Ela gostava, ela via, e ela ficava parada na minha frente me vendo comendo assim. Acho que ela gostava de me ver comendo, aí deve comer. Aí ela vai lá e dava mais. E eu comia mais. Não, vamos parar de falar de comida. Aleluia. Pula, pula, pula. Aleluia. Pastor, o que que eu tenho que confessar? Fala assim, o que que eu tenho que confessar? Vamos lá. Você tem que confessar o que Deus é. Você tem que confessar o que Deus faz. Você tem que confessar o que Deus tem. Que Deus é poderoso, que Deus é gracioso, que Deus é amoroso. Você está lá na sua casa, tem que falar, Senhor, como o Senhor é bom. A tua graça é na minha vida. O Senhor é um Deus gracioso. Pai, obrigado. Obrigado pela minha esposa, obrigado pelo meu filho, obrigado, Senhor. Você pode ter brigado com ela. Entendeu? Piadinha? Entenderam? Foi péssima. Eu falei assim, obrigado pela minha esposa, obrigado pelo meu filho. Aí eu falei, você pode ter brigado com ela. Entendeu? Agora sim, pode dar risada agora, agora dá risada. Sabe, você tem que declarar o que você é. Eu acabei de mandar um arquivo para vocês, inclusive. Arquivo não, desculpa, no WhatsApp. O que você é, o que eu sou. Porque o diabo vai trabalhar na sua identidade, falando que você não vai dar nada, que você é feio, feia. Quando eu olho no espelho, eu falo assim, eu não sou bonito. Mas eu falo assim, mas eu sou filho de Deus e eu tenho o favor de Deus. Eu sou lindo então. Pronto. O que importa é isso. Ainda que a sua lata não seja aquela coisa, andou sem óleo, mas tem que falar, eu sou amado de Deus. Deus é comigo. Verdade ou não? O legal é ver aquele cara feio com a moça bonita, não é? Fala assim, rapaz, tem favor aí, ó. Esse cara é um homem de oração. Eu sempre brinco com o pastor Wilson, a pastora Zanilda. Eu falo, pastora, a senhora orou pouco, hein? Eu brinco direto com ela. A senhora orou pouco, hein? Porque, eita, nós. Brincadeira, brincadeira, que ele não me ouça. Aleluia. Sabe? Então, a base da nossa fé é aquilo que Deus diz. Se Deus falou, então ele falou. E eu vou crer naquilo. Se a palavra de Deus diz que Deus é bom, eu não vou aceitar nada que fale. E aí eu estou ouvindo, eu estou em dúvida, o que que eu tenho que fazer nessa hora? Eu vou concordar com o que o diabo está falando ou eu vou pegar a palavra de Deus e declarar que Deus é bom? Quantos estão me acompanhando? Percebe? É como se fosse uma atividade física. Eu começo a declarar o que está escrito e não o que eu estou vendo. Então você está lá na sua célula não está crescendo. Você, tudo bem, ok, não está crescendo, mas eu vou declarar que ela vai crescer. Vou declarar que ela é frutífera. Vou declarar na vida de cada irmão que é frutífero. Não vou ficar olhando as circunstâncias. Eu vou declarar o que está escrito. O que, que Deus falou para mim? Profetiza. Lá em Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos. Deus chega e fala... O que, que ele falou? Deus contou tudo que Ezequiel tinha que profetizar. Foi ou não foi? Ele falou, repete. Repete o que eu falei aqui. Ezequiel, enquanto Deus estava falando, não aconteceu nada. Mas depois que Deus falou assim, Ezequiel, repete o que eu estou falando. O que começou a acontecer com os ossos? Começaram a transformar. Porque Deus quer te usar. Deus quer que você seja um canal para abrir a boca e declarar. Para você chegar num lugar, alguém, você orar por alguém, como já aconteceu comigo, e sair lágrima do rosto da pessoa. Ela pode não concordar com a sua fé, ela pode não querer servir o Senhor, mas ela vai sentir algo, ela vai sentir que você é apaixonado, que você crê naquilo que você está fazendo. Quantos estão me acompanhando? Agora, aquela que entender isso, ela vai se quebrantar, vai receber de Deus, vai experimentar do Senhor, porque você foi usado, você crê na palavra, você não tem dúvida da palavra. E quando você não tem dúvida, o que que acontece? Ou seja, você agrada Deus. Isso não quer dizer que você vai negar, presta atenção. Isso não quer dizer que você vai negar a situação. Não, a situação está ali. A doença está ali, ok. Mas a palavra de Deus diz que Deus não coloca doença em ninguém. Quem coloca é o diabo. Quantos estão me acompanhando? Quem tira é Deus. Então eu vou orar, vou declarar aqui a vontade de Deus, aquilo que Deus tem, aquilo que vai acontecer. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, a Bíblia diz para você resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas você precisa declarar com que? Resistir como? Com a palavra de Deus. O que acontece normalmente? Quando acontece uma situação ruim, em vez de resistir ao diabo, você fica concordando com o diabo. Você fica murmurando, reclamando. Putz, vai ter vigília? Tem que ficar acordado? O que é isso? Não, peraí, é a oportunidade que a gente tem de estar junto num outro horário, declarando, orando. Lembra? Está sendo semeado. Quando a gente veio para cá, aqui em São Bernardo, a gente estava lá na Vila Mariana, e eu orava por uma igreja aqui no ABC. Olha quantas igrejas tem no ABC aqui, não tinha nenhuma na minha época. A gente só tinha célula aqui, né, Edson? Só tinha célula aqui. Não tinha ninguém. A gente pegava as pessoas e levava as pessoas de van para São Paulo. Pagava a maior grana, aí todo mundo tirava o dinheiro e enfiava lá, investindo no reino. Hoje tem igrejas em Santo André, Mauá, São Caetano, São Bernardo. Bernardo, fala Bernardo. A gente fala mais Bernardo que lá em Campinas, sabia? É verdade, pastor. Nós é batateiro. Mas, percebe? É isso. Então, quando tem uma situação adversa, você tem que olhar e falar assim, essa situação aqui, como é que está? Então, está faltando algo. Eu tenho que declarar o quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu estou sem fé, eu declaro, não vai me faltar fé. Eu declaro que eu serei um homem de fé. Cada vez mais, eu sou um homem de fé. Eu declaro, eu tomo posse, eu sou um homem de fé. Eu começo a declarar isso. Porque está na palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como eu quero agradar, eu declaro, eu tenho fé. E só de você começar a falar isso, já começa a vir uma outra postura. Por quê? Você não abaixou a cabeça, você levantou e enfrentou. Deixa eu te falar, querido, eu não sou diferente de você. As setas vêm para mim como vêm para você. As imagens vêm para mim como vêm para você. Os pensamentos ruins vêm para mim como vêm para você. Só que vem diferente para você, é um, para mim é outro, mas a estratégia continua a mesma. Por quê? Por que continua a mesma? Porque funciona. Desde o Éden é assim. O diabo querendo tirar a imagem de Deus. Então o que eu tenho que fazer é no meu momento devocional, lembra o momento devocional? Você louva, você lê a palavra, você pede para o Senhor, mas você também declara, confessa a palavra. Você pega a palavra e começa a declarar. Olha aqui a palavra de Deus, Salmo 1, versículo 1. Abra a sua Bíblia, Salmo 1, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Aí você pode chegar e falar assim, ai pastor, isso aí está lá no Velho Testamento. Aí começa aquela história lá do Velho Testamento. Querido, o Velho Testamento é só para você não seguir a lei. Quantos estão me acompanhando? Você segue a Cristo, Cristo já cumpriu a lei. O Velho Testamento tem as bênçãos, as promessas, os princípios, que é para você utilizar, que é para você usar. Porque senão você não pode mais falar do Salmo 23, verdade ou não? É a mesma coisa aquela pessoa que fala assim, ai, o dízimo só está no Velho Testamento. Não, está no Novo também, que Jesus falou. Aí você fala assim para ela, então tá bom, então não ora mais o Salmo 23. Você ora o Salmo 23? O Salmo 91 ora? Então não ora mais, porque também está no Velho Testamento. Ponto. Quantos estão me entendendo? Então a promessa de Deus que está lá no Velho Testamento também não serve. Por quê? Se o dízimo está lá e eu não quero dar o dízimo. Na verdade, não dá o dízimo porque é avarento. Porque quer ir contra a palavra de Deus. Está lá em Malaquias. Dá o dízimo, é a oferta, que você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Eu vou abrir os céus para você. Está lá escrito. E é uma realidade. Todo mundo que eu vejo que tem o coração aberto, dá o dízimo, dá a oferta, Deus abre os céus. É uma realidade. É nítido. Mas a pessoa ainda ela reluta. Porque ela está indo contra a palavra de Deus. Ela quer questionar a palavra de Deus. Aí, porque ela questiona, ela não tem a vida que ela deveria ter. Quantos estão me acompanhando? Deus é generoso. Ele deseja que eu e você sejamos generosos também. Está lá escrito. Então é só eu ser generoso. Mas eu tenho que praticar. Ai, mas... Quem lembra daquele filme Ghost? Com a Whoopi Goldberg. Ela entregando no final o cheque. Quem lembra? Que ela ficava brigando com o cheque. A freira segurando e ela puxando lá de um lado. Tem crente que é assim. Não, querido, toma. De onde tem, tem mais. A confiança. Lembra a confiança? Meu Deus, manda mais. Você já viu aqueles casos daquela pessoa? Quem conhece a história da mulher que estava com o... Que ganhou um Corolla? Já contei? Quem sabe da história da mulher que ganhou um Corolla? Só, então, já que tem visitantes hoje, conta. Lá na videira do Bueno, lá em Goiânia, onde o pastor Aloysio está lá, o pastor chegou uma mulher, ela sentiu de dar um Palio, ela tinha um Palio, tinha uns 10 anos de uso. O carro não estava bom nem nada, mas ela deu para a igreja. Falou assim, ó, senti, pastor, de dar. Aí o pastor foi lá, falou para a irmã, ó, irmã, você tem certeza disso? Tenho, tal, tal, tal. Passou para o nome da igreja, tudo. A igreja vendeu, tal, 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 pronto. Passados os... Ela ficou sem carro, presta atenção. Deus mandou ela dar o carro. Não é que ela tinha outro, ela ficou sem carro. Passados 2 meses, veio o irmão dela da Europa. E o irmão dela da Europa chegou... E viu que ela estava sem carro. Falou, o que aconteceu que você deu? Ah, não, eu orei, Deus falou comigo e eu dei o meu carro para a igreja. Ninguém me obrigou nada, eu senti de dar e eu dei. Foi uma coisa que eu orei, eu busquei o Senhor. Que é o que a gente sempre fala para você, orar. Aí, o irmão chegou, e o irmão é na época que o euro estava muito diferente do real, muito mais valorizado. Ele falou, então vamos comigo. Saiu, foi numa concessionária, comprou um Corolla zero para ela. Imagina só, você deu um Palio, rapaz. 10 anos de uso. E sai com Corolla zero. Ela não combinou com o irmão. Ela não avisou o irmão. Ela falou, irmão, eu vou dar aqui o Palio e você vem me dar outro carro. Não. Simplesmente Deus moveu. Porque foi o quê? Uma coisa que ela obedeceu, o Espírito Santo. Aí teve um irmão que olhou aquilo. O que ele falou? Vou fazer a mesma coisa. E aí ele foi lá e deu. Aí o pastor, a mesma coisa. Irmão, tem certeza? É isso? Então tá bom, beleza. Chegou e deu. Eu não preciso falar que ele não ganhou nada. E ficou metendo pau na igreja. Não preciso te dizer. Percebe? É a diferença. Então eu quero que você seja um crente que ande nesse nível. Fluindo em Deus, sabendo qual que é a vontade de Deus, ouvindo a palavra do Senhor. Sabe, deixa eu te falar, quando você lembra, você se relaciona com alguém, você sabe discernir a voz. Você sabe, falou assim, não, isso aqui é a voz de Deus, não é a voz do capeta, não é a minha voz, é a voz de Deus. Não é a minha alma, não é a minha carne gritando, é a voz de Deus, porque você está acostumado a falar com o pastor. Quantos estão me entendendo? Tem pessoas que não sabem discernir porque elas não estão acostumadas a conversar com Deus. A saber, não, eu sei, é Deus falando para mim. Eu já comecei empresas ouvindo a voz de Deus. Eu só falou uma frase para mim, uma palavra, na verdade. E prosperando, avançando, crescendo. Porque eu ouvi o de Deus, falou assim, não, isso aqui é Deus falando. E se Deus falou, eu não quero saber, vou fazer, ponto final. E declarando em cima, regando. Plantando, regando, plantando, regando. O que que acontece? Frutifica, germina. Mas depende do que você vai liberar. Pastor, como é que eu faço aqui com essa palavra aqui no Salmo primeiro? Vamos lá, abre a Bíblia aí. Vou te explicar. Toda vez que você vai confessar a palavra, você sempre vai trazer a palavra na primeira pessoa. A palavra está na segunda, na terceira, mas você vai trazer na primeira, ou seja, para você. Então você vai declarar assim, presta atenção. Aí está escrito bem-aventurado o homem. Você vai falar assim, eu sou bem-aventurado. Porque eu não ando no conselho dos ímpios. Só para você saber, bem-aventurado é abençoado. Você pode falar assim, eu sou abençoado. Porque eu não ando no conselho dos ímpios. Aí você pode falar assim, porque o meu conselho vem do Senhor. Não tem problema nenhum de você aumentar. Quantos estão me entendendo? Mas você está tomando posse daquilo. Aí continua. Eu não me detenho no caminho dos pecadores. Ou seja, eu não ando no caminho daqueles que andam no caminho errado. Eu nem me assento na roda dos que escarnecem, dos que estão dando risada da palavra de Deus. Mas o meu prazer está na palavra do Senhor. Lembra, você não anda na lei. Na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor eu medito dia e de noite. Eu declaro a palavra de Deus. Lembra, Deus falou para Josué, medita na palavra. Medita. Medita que você vai ser bem sucedido. Aí olha só. Eu sou como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto eu fizer, eu serei bem-sucedido. Olha só, você pega o seu dia e você já começa lendo assim. Já não fica diferente? É isso. Porque você está trazendo a palavra de Deus à existência. Lembra? A palavra já foi liberada. Jesus já liberou tudo nas regiões celestiais. Agora eu tenho que trazer a existência aqui na terra. Eu começo a declarar. Teve uma palavra que Deus disse um dia para mim. E ele falou, trouxe para mim. Estava lá em Isaías 45, 2. Quando eu estava lendo a palavra, parece que saiu um negócio assim, ó, um pop-up. Que nem tem num site. E estava lá. Ele tinha dito para Ciro. Ciro foi um libertador de Israel. E eu peguei aquela palavra para mim. Não, falei, isso aqui é para mim. E está lá. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, porque eu sou o teu Deus, o Deus Israel que te chama pelo teu nome. Aí eu peguei aquilo e falei, isso aí é para mim essa palavra. E aí eu começo a declarar, o Senhor vai adiante de mim, o Senhor endireita os caminhos tortuosos propostos por Satanás. Ele me dá as vidas, os negócios escondidos e as vidas encobertas. Ministério, negócio. Percebe? Então você vai lá e coloca a palavra naquilo que tem a ver com você. Naquilo que é para você, que tem a ver com a sua família. E nada vai poder te parar. Você pega o Isaías 61, a palavra, eu sempre pego... Amanhã não vou fazer, eu espero não fazer, mas eu sempre pego no jejum amanhã às 9 horas para meditar. Eu falo para os irmãos orarem Isaías 61, porque é um resumo daquilo que Deus tem para nós. Aí você pega lá Isaías 61, está declarando que pessoas vão se prontificar a servir você. Que você será, lá diz que você será um fazendeiro, que você será um empresário, mas você não será reconhecido como empresário, será reconhecido como sacerdote, ministro de Deus, servo de Deus. Ou seja, boas coisas. Agora, você fica, ou quer ficar lendo a palavra, ou quer ficar olhando para a realidade. Para que Satanás lembre, esse mundo jaz no maligno. É na hora que eu libero a palavra que muda tudo. Não tinha mares, não tinha, Deus disse, haja o mar, haja os luzeiros, haja luz. Foi Deus que declarou. Quantos estão me acompanhando? Então eu tenho esse poder de abrir a boca, liberando a palavra de Deus, confessando ela, e a cura, a restauração, a provisão, porque eu estou liberando a palavra de Deus. Isso vai gerar fé em você. Isso vai gerar vida em você. Quantos estão me acompanhando? Sabe, se você não crê na palavra de Deus, você sempre vai ter dúvida e você não vai fazer aquilo que tem que fazer. Mas a vontade de Deus para mim e para você é o quê? É que você chegue e pegue e declare a palavra de Deus. Libere a palavra de Deus com vida. Amém, irmãos? Eu quero falar que nós podemos ser uma igreja totalmente diferente se você começar a praticar isso. Você vai ter uma vida totalmente diferente se você começar a praticar isso. Sabe, tem certas coisas, irmãos. Quando Deus me colocou isso no coração, eu estava lá no sítio com os pastores. Eu virei para o pastor Fernando e falei, pastor, eu até comprei um livro da pastora Marília também para ler, além outras palavras que eu ouvi. Me preparei a semana inteira para falar isso para vocês. Espero estar ajudando. Mas o que eu quero falar para você é que você precisa ter fé na palavra de Deus. E você precisa confessar, abrir a boca. Eu crie, por isso falei. Eu declaro que está escrito. Está escrito, Deus falou, então eu vou declarar aquilo que está escrito. Eu não vou duvidar, eu vou falar, é isso aqui para mim, é isso aqui para você. A Bíblia diz que o que eu tenho que liberar é só palavra de bênção, não é para amaldiçoar ninguém. A boca fala do que o coração está cheio. O meu coração tem que estar cheio do quê? De fé, de graça, de vida. Para quando aparecer uma situação, eu não responder falando mal, murmurando, mas sim com fé, declarando a vida, declarando a graça. Percebe o que eu estou falando? Sabe, como é que eu quero dizer? Nossa, é duro, a gente tem tanta coisa para falar, mas, assim, isso aí depende, as próximas gerações dependem do que você declara hoje. As palavras ecoam na eternidade. Eu sempre oro, eu falo assim, meu filho vai ser a segunda geração de pastores, e os meus netos serão a terceira geração de pastores. Pastor, mas o mundo está acabando. Eu falo assim, olha, enquanto ele não acabar, eu vou estar declarando, porque é o meu papel. Porque se eu achar que o mundo vai acabar agora, eu vou falar alguma coisa? Não. E se o mundo não acabar? Eu deixei de declarar. Quantos estão me entendendo? O mundo, eu acho que Jesus está às portas. Mas o fato de eu achar que Jesus está às portas não tira a minha obrigação do que? De declarar a palavra de Deus, de chamar à existência a palavra de Deus, chamar à existência a vida de Deus. Os irmãos estão me entendendo ou não? O diabo quer que você ande cabisbaixo, triste. E Deus quer que você represente Ele como filho dEle. Ele mandou o filho dEle vir para cá e fez um monte de filho agora. Nós somos co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz que o Deus é o dono do ouro e da prata, não diz? Está lá em Ageu. Você pode chegar e falar assim, essa ouro e a prata é para mim, porque eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro, co-herdeiro com Cristo, então eu declaro, ouro e prata, vem para mim agora. Não tem nenhum problema você dizer isso. Porque está escrito, os irmãos estão entendendo? O meu pai é dono do ouro e da prata. Se ele é dono do ouro e da prata, o que eu falo? Eu falo assim, eu sou herdeiro, eu tomo posse, porque é meu. É meu. Então você traz a palavra para você, você traz a palavra para a primeira pessoa. E aí o que acontece? Vida de Deus se manifesta, unção de Deus se manifesta, graça de Deus se manifesta. O diabo quer que você ande como um derrotado. Você pode ser um crente, fiel, dizimista, você vem no culto, pode até ser líder, não tem problema, pode ser pastor, não tem problema. Mas se você não resistir ao diabo com a palavra de Deus, porque você recebe setas todos os dias, você vai ser derrotado, porque ele vem declarando, ele vem até com a palavra de Deus para cima de você, para te condenar, ele usa a palavra de Deus para te condenar. Quando você ouve uma palavra que não é da graça, que traz um pastor lá falando que você não vai conquistar nada, que você trazendo morte, trazendo não a vida para você, usa até isso, e você às vezes está lá ouvindo, é verdade, né? Eu não mereço nada, não, você merece muito mais, porque você é filho e filho amado. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Mas você precisa praticar isso. Não tem como eu praticar por você, eu posso orar por você, mas você tem que, porque essa fé vai você, a fé vem pelo ouvir, aí o seu coração fica cheio do quê? Da palavra de Deus, de vida de Deus, e aí você começa a liberar. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas você não passa por problemas? Eu falei, eu passo. A diferença é que eu sei em quem eu creio. É o meu Deus. É o Deus que cuida de mim. Os irmãos estão me acompanhando? Então isso tem que ser uma coisa, tem que ser diária na sua vida. Você tem que declarar isso. Porque você está lá andando, está lá trabalhando, daqui a pouco vem um negócio, uma seta. Aí você fala, peraí, Deus está mandando uma seta que a minha célula não vai crescer? Você acha que Deus quer que a sua célula não cresça? Mas você não recebe essa célula, meu querido líder? Sim. O que você tem que fazer na hora? Cala a boca, Satanás. Eu declaro agora, porque o meu Deus, Ele me supre em todas as minhas necessidades. O Senhor é meu pastor, não me faltará, não me faltarão membros. A palavra de Deus diz para eu rogar ao Senhor, Ele mandará os trabalhadores da seara. Senhor, manda os trabalhadores. Nós precisamos de trabalhadores, pessoas que queiram trabalhar, pessoas que queiram investir no reino de Deus. Senhor, manda. Jesus não mandou você, ele só mandou você pregar o evangelho, mas ele pediu para você rogar pelos trabalhadores. Então eu pego a palavra de Deus e declaro todo dia: Senhor, manda os trabalhadores da Seara. Você sabe que tem gente que trabalha e gente que não, né? Então, mas ele pediu para você orar pelos, pedir, rogar pelos trabalhadores. Rogar é falar: Senhor, manda, nós precisamos de trabalhadores. E aí você pode começar a declarar: vai ter trabalhador na minha célula, vai ter um monte de gente. Você está chamando a existência. Não tem, como não tinha nada no mundo. Mas você começa a declarar e começa a vir e começa a manifestar. Quantos estão me acompanhando? Sabe, então isso tem que ser uma atividade diária na sua vida. Diária. Porque diariamente você recebe setas. E se você não enfrentar essas setas, o que, que vai acontecer? Você vai começar a ir para o canto do corner. Só que Deus te chamou para ser o Mike Tyson celestial, meu filho. Aquele que quebra, arrebenta, não sobra ninguém no meio, lá no ringue. Você, aquele que habita em mim é maior do que... Tá? No mundo está. Então eu não tenho que ter medo. Diabo, pode vir quente que eu estou fervendo. Mas às vezes você vê crente, na hora que fala do diabo, ele... Espera aí. Não sabe quem é. Não sabe que Jesus já pisou na cabeça do diabo. Jesus, quando ressuscitou, ele trouxe as chaves do inferno e dá... morte. Então eu não aceito depressão na minha vida. Eu não aceito porque o Deus, o Criador de todas as coisas, Ele me ama, Ele me pôs no mundo. Eu sou amada de Deus, eu amo a minha vida. E você começa a declarar: eu amo a minha vida porque Deus me deu, é um presente de Deus. A ansiedade vai embora, a depressão vai embora. Quantos estão me acompanhando? Mas você precisa abrir a boca, você precisa declarar as verdades de Deus. O diabo precisa ouvir, o mundo precisa ouvir as verdades de Deus. Aquilo que está escrito, aquilo que ele colocou, o testamento que ele deu para nós. Nós somos chamados para sermos repetidores, papagaios de Deus. Está escrito lá, eu vou repetir aqui. Foi escrito, Deus mandou, eu estou falando aqui. Tem uma música que eu gosto muito, mas para traduzir ela é muito difícil, para tocar ela é muito difícil, mas ela fala assim: onde Deus for, eu vou. O que Ele falar, eu falo. O que Ele orar, eu oro. Jesus fazia isso. Aonde Ele estava, Ele repetia. Ele declarava aquilo que Deus falava para Ele fazer. Nós somos pequenos Cristos. Nós somos chamados para declarar vitória onde tem derrota. Está vendo a derrota? Não, não é... Está ali, a realidade. Só que eu vou falar algo que é acima da realidade. É o poder de Deus em cima daquela situação. E aí eu começo a declarar: eu não amaldiçoo, eu declaro o que vai acontecer. Declaro, não, eu declaro. Declaro que meu marido é uma bênção, a minha esposa é uma bênção. Declaro que a minha esposa é calma, ela pode ser aquela toda... Declaro que ela é calma. Eu estou declarando. Eu estou chamando a existência. E aí o que começa a acontecer? Vida de Deus, poder de Deus, porque você está repetindo aquilo que Deus mandou você falar. Assim como está lá em Ezequiel, capítulo 37. Abra sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 37, e depois nós vamos começar a declarar a palavra. Vamos encerrar com Ezequiel 37. Deixa eu só tomar água aqui que... Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Esse texto, toda vez que eu leio ele, Espírito mexe comigo, começa a me quebrantar, porque foi para isso que nós somos chamados. A palavra do Senhor diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam sequíssimos. Então me perguntou o Filho do Homem: acaso poderão reviver esses ossos? Chama a equipe de louvor. Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me Ele: profetiza estes ossos
e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me for ordenado. Repete comigo: profetizei segundo me for ordenado. Eu quero te falar que o Senhor ordenou você a declarar. Aí continua: enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Sabe, existem situações na sua vida que já estão mortas, que você já nem acha que pode acontecer, mas eu quero te falar, na hora que você começar a declarar a palavra, tem poder para mudar tudo. Aleluia. Tem poder para restaurar tudo.
Eu creio, Senhor.
Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Sabe, irmãos, da mesma forma que aconteceu aqui com Ezequiel, Deus deseja que aconteça na sua vida. Isso aqui só foi uma visão que Deus deu para Ezequiel. Eu quero que quando você tiver um problema, você feche os seus olhos e você começa a declarar sobre o problema. Você pega a palavra de Deus, pega o texto, fecha os olhos e começa a imaginar aquilo acontecendo. A situação boa acontecendo, não a realidade, a situação boa, que vai se tornar realidade, porque você crê na palavra de Deus. Sabe o que eu estou te falando, querido? Deixa eu te falar. É a coisa mais básica na vida de um cristão. A gente pode fazer um monte de coisa, a gente pode fazer curso disso, curso daquilo, mas se a gente não praticar isso todo dia, nós vamos ser minados todos os dias, nós vamos ser desfalecidos todos os dias, nós não vamos conquistar aquilo que Deus separou para nós. A realidade é essa, não vou negar a realidade, mas eu não vou ficar movido, não vou ficar destemido por causa dela. Desculpa, temor dela. Eu só tenho o temor de Deus, da palavra de Deus, e eu vou começar a declarar sobre essa situação. Eu não consigo, então eu vou chamar uma pessoa. A gente está fazendo os grupos, chama uma pessoa junto e fala: vamos orar, vamos declarar a palavra de Deus. Pega a palavra de Deus, não é só o que você quer, não. Pega a palavra de Deus naquele assunto e começa a declarar. Começa a declarar a palavra de Deus. Traz para a primeira pessoa e começa a liberar vida. Começa a liberar unção. Começa a liberar a graça de Deus. E aí as coisas começam a mudar. Talvez não vai mudar do dia para a noite, não. Talvez seja um pé de jabuticaba, vai demorar 12 anos, mas vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Muitas orações a gente ora, acontecem instantaneamente. Outras demoram mais tempo. Mas a gente não pode desistir, a gente não pode retroceder, a gente tem que continuar, enfrentar, declarar. Foi para isso que nós somos chamados. Aqui tem uma espada, tem um escudo e tem um elmo. É a roupa de um guerreiro. Eu e você somos soldados de Deus, guerreiros do Senhor. Deus olha assim: você é filho, você tem o maior poder que habita dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus habitando dentro de você. E ele está louco para que esse poder que está aqui dentro seja liberado, se manifeste. Mas para se manifestar, precisa abrir a boca, precisa declarar: eu crie, por isso eu falei. Eu crie, por isso eu falei. Eu creio na palavra de Deus, então eu falo, eu libero, eu decreto. E aí as coisas começam a acontecer. Quando? Não sei. Pode ser instantâneo? Pode. Pode demorar um pouco? Pode, mas não importa. Eu não vou desistir. Eu continuo declarando. Eu continuo declarando.
posso morrer declarando, deixa para o meu filho. Ele continua orando, e vai, continua, até quando, até que, e continue, passa de pai para filho, continua orando, não importa, continua orando. Mas nós somos chamados para guerrear, não para ficar coado com medo, mas para liberar a vida, liberar a graça de Deus. Fica de pé onde você está agora, pegue a sua palavra agora, pegue a sua, se você tem aí a, as mensagens que eu liberei para vocês. Nós vamos tocar uma música agora. E eu quero você abrindo a boca. Não vai ter apelo nem nada. O apelo vai ser você pegar a palavra de Deus e começar a declarar, abrir a boca sobre aquela situação sua. Você vai praticar aqui agora o que você vai fazer todo dia. Pega a sua palavra, seja no celular, as mensagens que eu mandei, e começa a declarar agora. Quiser andar, fica à vontade, não importa. Mas você tem que abrir a boca. Não é assim não. Não é ler. É ler e crer e declarar. Ler, crer e declarar. Então, vamos começar agora. Enquanto a gente toca a música, você vai abrir a boca. Você vai abrir a boca e declarar. Eu queria ver todos vocês abrindo a boca, declarando a palavra de Deus. Vai acontecer isso no nosso casamento. Vai acontecer isso na nossa casa. As nossas finanças vão ser mudadas, porque o Senhor está fazendo. Começa a declarar agora.